Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 419. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Agora em vídeo.
É, vídeo? Exatamente.
Vídeo, peraí.
Ainda não.
Peraí, deixa eu passar o pó.
Vídeo, tá aparecendo. Tá aparecendo, Ale Maron, sua carinha. E aí, Ale?
Olá, Cinematicers. Eu ia falar boa noite, enfim. Eu não sei fazer esse negócio de podcast, aí eu enrolo tudo, sabe?
Iera Marcondes.
Eu fui pegar de surpresa Eda? Também, que eu fiquei sabendo que ia ter vídeo 5 minutos antes. Tô com o cabelo bagunçado.
Também, gente.
Tirei umas bagunças que estavam em cima aqui da cama. Depois minha mãe reclama. Ela fala, ai, por que você filmou daquele jeito?
É mandar no grupo da
família. André Graciotti. É. E aí, Graciotti, tudo bem? De volta?
Tudo bem. Eu também fui meio surpreso no vídeo aqui. Vou até tirar o vídeo da cara de vocês pra não me distrair, porque eu vou ficar prestando atenção em tudo agora.
Eu sei que a nossa beleza é distrativa. A gente
é, poxa,
é isso aí,
vida.
Ó. Se você tá só.
Bom episódio.
Se você só escuta a gente, né, nos aplicativos de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, etc., saiba que você pode assistir a gente no YouTube.
Pode.
Depois de muitos pedidos, né? As pessoas nos parando nas ruas, querendo loucamente que a gente gravasse o vídeo. É isso, agora no youtube.com/b9 tem lá a playlist do Cinemático, né? O podcast Cinemático, você pode assistir a gente também, tá bom?
Aproveita o ensejo, se você nunca deu uma chance pro Braincast, aproveita lá. Tem o episódio, o primeiro episódio do ano, 2004, a gente fala de filme lá também, um pouquinho.
Também, ah? Isso aí, ó. E nesse episódio aqui do Cinemático, a gente vai falar sobre A Sociedade da Neve. É isso, finalmente!
Let's go, let's go!
Audiência loucamente...
Não é o Flash, né, Merigo? Não atendeu o pedido dos Flash,
é
mas
verdade.
É A Sociedade da Neve.
A gente ignorou a audiência
Flash
pedindo
é
Flash.
É muito ruim, pessoal. Não teve como.
A gente atende os pedidos que a gente quer.
Isso. Vocês pedem e a gente atende conforme a vontade.
Falando a verdade aqui para nossa audiência, A Sociedade da Neve, que estreou aqui na Netflix no Brasil no dia 4 de janeiro, então já faz mais de um mês, né?
Faz.
A gente ia deixar passar, né? Porque estávamos de férias e a gente falou, a gente sabe, vai ser.
Você não teve nem de dois
Oscar
papas
e tal.
Vai ter o quê?
Mas vamos deixar para lá porque, né, não dá para cobrir tudo. Mas a nossa audiência tá pedindo, cadê a Sociedade da Neve? Vocês não vão falar.
Eu falei
então,
que tinha que falar da Sociedade da Neve.
A gente escuta.
Falou. Ele falou, dando aqui
Verdade.
Ao vencedor as batatas, é verdade.
A Le Maron realmente foi um defensor de A Sociedade da Neve. Enfim, está aqui no Cinemático, filme dirigido pelo nosso amigo J.A. Bayona.
Rota.
Rua.
Né? Que é mais...
É Rota.
Não sei se é Rota,
é verdade.
Né? Eu estou...
É verdade, ele é
se
espanhol.
Se você aí é professor de espanhol e quiser me dar aulas, talvez seja legal.
Muito bem. Então é isso, mas antes...
Mas antes...
Você pode... Pode não, você deve seguir @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram.
Pra
principalmente para acompanhar as novidades. Você pode pedir lá. os filmes que você quer que a gente comente. Agora que a gente está em vídeo, siga também lá o canal do B9 no YouTube, youtube.com/B9, para você assistir aos episódios do Cinemático. E se você está ouvindo a gente no Spotify e no Apple Podcasts, não esqueça de deixar 5 estrelinhas, tá? Nada menos do que isso. E o Spotify tem caixinha de comentários. Você pode escrever pra gente, você pode comentar, você pode participar
olha
do episódio.
Olha lá, a gente fala bem.
Tá bom? Então é isso, tá? Deixe comentários, assista, like. Olha só, tá no YouTube, deixa like. Deixa agora é isso like. Também, Bia.
Comente.
Quanta coisa
se inscreva
pedir.
No canal.
É estrela.
Se inscreva no canal, meninas. Meta 1 milhão de inscritos, tá? Assim que bater 1 milhão de inscritos, o Merigo vai mergulhar numa banheira de ingressos de cinema que a gente assiste.
Boa. Com certeza. Vamos sortear uma
e
camisa.
E aí ele vai falar, nossa… É, o que, que a gente vai sortear?
Vamos sortear sacochilas que a Ieda ganha nas cabines de imprensa.
A sacochila da Freira, gente. A história,
da Freira!
É. Se você for jornalista… Jogo. E tiver ido a essa cabine e ainda tiver essa cochila da Freira, fala comigo, porque talvez…
Eu vou deixar
aqui no ar, tá? Se pá, eu compro pra gente sortear entre os ouvintes a sacochila da Freira como um
símbolo. E a sacochila da Freira de 0,5 centavos pulou pra R$50 agora.
Isso, deve vender no eBay por 5 milhões de dólares.
É isso.
Muito bem, então é isso. Vamos lá?
Vamos.
La Società della Nieve.
Mírame los ojos. Mírame los ojos. ¡Mirá!
Lo bien no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando. Cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué?
O filme foi lançado, como eu falei, lá no começo, no dia 4 de janeiro na Netflix, mas estreou na Espanha.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Antes, né? Porque o filme é espanhol, a galera lá fez um lobby, né? Então…
E tem essa questão, ainda que não seja por isso, às vezes tem, né? Como a gente já falou em outros episódios, filmes de Oscar ganham uma distribuição diferente no Brasil. Estreia mais perto da premiação, tem essa agonia de que o negócio estreou em 82 nos Estados Unidos, está vindo pra cá só agora, é complicado. Mas é isso aí. E aí o filminho
de… Nosso amigo Juan Antonio, né?
Juan Antonio, J.A. Agora ele usa o J.A. Baiona, mas antes ele assinava nos filmes anteriores dele como João Antônio, que é o nome que a mãe dele deu pra ele. Um nome lindo desse, eu tenho certeza que ele ouviu isso. Poxa, João, eu te dei um nome bonito desse pra você colocar J.A. Que coisa terrível.
Escondendo, né?
O que seu avô ia pensar? Ele é um espanhol de 48 anos, que é diretor e produtor e roteirista, e tá fazendo o corre dele desde o final dos anos 90.
Corre.
E aí, você vai falar assim pra mim, Bia, ele é estreante? Nossa, eu não conheço nada dele, deve ter coisas super obscuras. essa é a voz do ouvinte médio do Cinemático pra mim. Mas você tá pensando errado. Porque das coisas mais mainstream dele, mais reconhecíveis, a primeira de todas é O Impossível, que é um filme com a Naomi Watts, de tragédia climática, que fala sobre o tsunami de 2004, da Tailândia.
E o Homem-Aranha aí, pequenininho.
É, o Tom Homem-Aranha
pequenininho.
É
o Tom Holland. É, o Tomzinho.
É. Tanto é que o Tom Holland, inclusive, liderou umas entrevistas e tal, uns debates sobre o filme, viu?
Com Ian McGregor também.
É, isso. E foi filme de Oscar e tudo mais.
O filme tá em todo lugar, quem quiser assistir. Tá no Prime Video, tá na Netflix, tá na Globoplay. Não
Às
tem
vezes,
quem quiser,
você super abre o Mercado Livre, tá assistir. Já. É só você ficar assistindo,
Super possível, né?
O Impossível é um filme bem possível de assistir. Ele também dirigiu 2 episódios de Penny Dreadful. E dirigiu, você tava zoando que parece Sociedade do Anel? Sociedade
Exatamente.
Da Neve? Ele dirigiu os 2 primeiros episódios de Anéis de Poder. Que é a série
do Prime.
Senhor dos Anéis do Prime Video. E também o filme Jurassic World, Reino Ameaçado, que é definitivamente aí.
Horroroso.
Esse a gente finge que não aconteceu.
Um longa, né?
Mas todo mundo tem que pagar a conta, né?
Pagar a conta. Quem e pagou não. bem a conta, deve ter quitado o apartamento. E
deve
tá tudo
ter ajudado
bem.
A fazer esse filme até se bobear.
É provável, é provável. E aí, de 2 roteiristas, então assim, o Juan, ele também, além de diretor, é um dos roteiristas. Tem o Bernat Villaplana, que
Mas
é mais
posso
um.
Posso, antes de você falar do Sociedade… Eu ia falar Sociedade do Anel. Antes de você falar da Sociedade da Neve, eu tenho um filme dele que eu gosto muito, que eu acho que não tem o devido reconhecimento.
Por favor.
Que é o… É 7 Minutos Depois
muito
da Meia-Noite, né?
Muito maneiro.
Que é um muito bom, que é o filme de um garotinho lidando com o luto de uma maneira… Acho que é baseado num livro também, não tenho certeza… Mas, cara, eu adorei esse filme. Quando eu assisti, eu falei, putz, eu ainda não apresentei pros meus filhos, mas ele tá na lista pra gente assistir juntos aqui em casa. Porque é isso, assim, é uma maneira bem fantasiosa e mágica, né? Uma fábula tristíssima, né?
Eu nunca vi, tem aonde pra ver, você sabe?
Posso dizer pra você agora. Tem no Prime Video e tem na HBO Max, que agora é só Max.
Será Max, né? Já, já.
Chama A Monster Calls, em inglês, 7 Minutos Depois da Meia-Noite. E é um jeito bem, assim, para você lidar, falar de luto, né, com crianças. É uma fábula bem, bem bonita, apesar de super triste. E o Orfanato, que também é outro filme.
É ótimo.
Grande filme. Um dos terrores mais famosos dos anos 2000 ali.
Não, 2007, Tibaiona não é bobo, não. Tibaiona sabe fazer um negócio aí.
Quem também sabe, junto com ele, são os 2 roteiristas. O Bernat Villaplana, que ele é amigo do Tibaiona, como o Ale tá falando. Já trabalhou com ele em outros projetos. Ele também tem carreira de editor. Ele tava na equipe de edição de Anéis de Poder. Ele estava na equipe de edição de Labirinto do Fauno, tá? Meninas, bom pra
nem
caralho,
fala que
então.
Meu coração já dói.
Já fico triste, já tô triste tudo de novo.
Mas eu gostei do Vila Plana, né? Porque a terra talvez não seja plana, mas a vila.
A vila de Bernat está plana. Ele tá todo saidinho que agora
é
em vídeo.
Ele é um vilaplanista.
Ele é. Oh. Você quer mandar um e-mail pra ele falando isso? Eu consigo mandar. Arrumar pra você. Você tira isso do seu sistema, o que quiser.
Tá bom.
E aí, ele fez muitos projetos espanhóis e franceses também. E tem o Jaime Marques, que é a primeira vez que ele trabalha com o Bayona. Mas ele já tinha bastante experiência como roteirista de outros filmes espanhóis. Um monte de suspense, curta de suspense pelo caminho. E aí… Fazendo essa pauta, eu já queria, desde agora, jogar uma pergunta pra banca. Que é, os filmes desse ano, especialmente os filmes de Oscar, quando a gente começa a falar aqui, existe uma constante de filmes que são melhores produzidos e tal, de ter muita gente que já fez de um tudo na indústria antes. Gente que já fez roteiro, mas também já editou, mas também já dirigiu. Os meus amigos acham que… Se um diretor tem mais experiência em outras áreas que não só a direção, a chance do filme ser bom é maior?
Não necessariamente. Pode ser que o Charlie Kaufman, por exemplo, eu acho ele um brilhante roteirista, mas quando ele dirige eu não acho grandes coisas. Então, Em tese, você ter mais experiência em outros ramos faz você dar valor pro trabalho das outras pessoas e você entender o que essas pessoas precisam para fazer o trabalho delas. Mas não necessariamente. Tem gente que realmente o dom é ser produtor, o dom é ser roteirista. Não quer dizer nada, sabe?
Que eu diga Jorge Lucas.
É verdade.
Bom exemplo.
Bom, agora, essa trupe toda, mais o elenco, mais todo mundo, ganhou o quê? Indicação pro Oscar, né? Que também é um dos motivos da gente falar dele. Indicação a melhor filme internacional e melhor maquiagem e penteados. Makeup and hairstyling.
É muito bom, né?
Do Oscar 2024.
Pois é, esse negócio de melhor maquiagem, eu acho que há controvérsias, porque... A galera tava suja mesmo.
As pessoas só estavam sem tomar banho, né?
Não, é muito louco as condições às quais ele submeteu a equipe, os atores, durante a filmagem, foram assim, tipo, coisa de ir lá no tribunal de Haia, entendeu?
Crime de guerra pra fazer filme, tá valendo? Porra, mas enfim. É.
Mas dado filme, o burburinho que o filme teve aí, se esperava... Mais indicações, né?
Não tanto assim.
Não tanto.
Sim, mano. E assim, Oscar já virou uma parada que é assim... Às vezes você... Tipo, Oppenheimer. Oppenheimer é um filme que parece bastante de Oscar, né? Tem todas as características que a gente acha que vai dar. Mas alguns outros, não importa se é muito aclamado ou não, eu nunca sei o que esperar da academia direito, sabe?
É porque eu acho que assim, é muito raro um filme estrangeiro... arrebatar um monte de categoria. Anos, geralmente, né? Quem vai arrebatar um monte de categoria no Oscar, em geral, salvo algumas exceções que eu não vou lembrar de nenhuma agora, geralmente vai ser filme americano mesmo, entendeu? Porque tem o tipo de exposição, campanha, tudo mais que precisa ser feito.
Mas, por exemplo, Anatomia de uma Queda pegou
vaguinha lá. Mas Anatomia de uma Queda ganhou Cannes. A gente tem que ficar de olho nos festivais que acontecem antes do Oscar. O que que tá levando Cannes, o que que tá levando Veneza, o que que fez sucesso em Sundance. Sundance até que não, porque lá tem um perfil mais independente, assim. Então, por exemplo, filme de terror é um negócio que surge muito em Sundance. Mas o Sociedade da Neve, ele tá super popular e tal. Ele tava nessa pré-lista do Oscar de melhor estrangeiro. Mas ninguém tava esperando mais muita coisa, não. Inclusive, ele nem era um dos mais cotados a receber indicação de Oscar estrangeiro. Tinham outros que poderiam ter passado na frente, inclusive.
Retrato Fantástico. O quê? Não
falei nada. E vai perder ainda, né? Pro Zona de Interesse.
Vai.
Com certeza.
É provável. Mas enfim, esse filme... Caso você não conheça, é baseado numa história real bastante famosa. Aconteceu de verdade em 1972 a queda de um avião que levava amigos, familiares e um time inteiro de rugby uruguaio chamado Old Christians Club. Eram 45 passageiros ao todo no avião. 16 pessoas foram resgatadas no final desses mais de 70 dias em que essas pessoas ficaram presas nos Andes. Porque o avião bateu na montanha, caiu lá. E aí, meu amigo, um abraço, um lugar remoto daquele. Foi muito difícil de achar, ainda mais em 72, né?
Vamos combinar que esse filme não tem spoiler? Do tipo, todo mundo já sabe que história é essa.
E todo mundo, quer dizer...
De certa forma.
O que eu ia falar é, a parte que choca dessa história é uma parte muito famosa também.
Sim, então, é por isso que as pessoas se lembram dessa história, inclusive.
Exatamente.
Então, acho que não tem por que a gente ficar cheio de melindre falando, então, aí acontece uma coisa. Não, acho que
aquela
a gente pode falar.
Aquela coisa, enfim. Ó, essa mesma história já foi retratada antes no filme Vivos, de 1993, do Frank Marshall. E esse
quem
filme...
nunca?
Esse, né? Filme...
esse filme de Sessão da Tarde... Assistir, porque passava na sessão da tarde meio...
Eu nunca vi
não,
também.
Passava,
nunca vi.
Passava mês sim, mês não na sessão da tarde.
É da nossa época, Merigo.
É verdade, 93, é isso aí.
Ai, então... que chato, né? Eu e o meu colágeno nunca vimos esse filme.
Mas eu acho...
Vi muito.
Mas eu acho que é um caso muito interessante de você ver, assim, tipo... A abordagem que você coloca nesse filme comparada com a abordagem do Vivos...
Segura esse comentário que a gente vai chegar aí. Segura. Prometo que eu te dou e deixo depois. O que eu quero só é dar esse serviço que é... Tá na Apple TV pra você ver. E esse filme foi baseado no livro Os Sobreviventes, A Tragédia dos Andes, que é um livro de 74, que documentou tudo o que aconteceu com entrevista, com relato, com foto, de tudo que dava. E se você quiser ler esse livro, ele não é mais feito, pelo que eu entendi, né? Não sai em novas edições, mas tem na estante virtual.
Mas tem um livro mais novo que saiu, não é isso?
Isso, que é o que é desse filme. Tem, o Nando, que é um dos sobreviventes, também escreveu um livro falando do relato dele, né, nessa perspectiva pessoal. E o filme que a gente tá falando hoje é baseado nesse novo livro que o Ale tá falando, que também se chama Sociedade da Neve, de um jornalista uruguaio chamado Paulo Vierci, que tá aqui no Brasil pela Companhia das Letras, mega fácil de achar, pula na Amazon, na livraria do não sei o que lá, na livraria da esquina, tá em todo lugar. Então, é bem tranquilo de você achar pra você ler. É uma história muito dolorida, é uma história profundamente traumática e super famosa, não só pela tragédia muito grande, mas por um detalhe que é, que a gente tá falando, que não é spoiler, que é canibalismo.
Isso. Então, como se esse povo sobreviveu 70 dias, né?
Se você acha que esse é um tema um pouco sensível, talvez você se sinta um pouco sensibilizado por isso, esse é o seu aviso agora de que a gente vai falar de canibalismo algumas vezes. Ah, é, inclusive…
Vamos dar
mas
receita
acho que se você
tudo.
Já viu o filme, né? É, é por isso que a gente tá em vídeo, pessoal. A gente vai pegar aqui uma panela.
Na airfryer, né?
É, na airfryer.
Se tivesse uma airfryer.
É isso. Bom, se você é sensível nesse assunto, eu acho que você já foi embora, né? Perfeito.
É verdade.
Mas por que contar de novo essa história? Ale Maron,
boa pergunta.
Volte
boa pergunta.
Ao que você estava falando sobre a abordagem do filme anterior.
Não, eu acho que esse filme é um ótimo exemplo de como a linguagem foi mudando, de como a gente hoje em dia aborda esse tipo de história de uma maneira muito diferente. A linguagem, ela é mais crua. E eu vou dizer mais, assim. Na época do Vivos, lá atrás, nos anos 90, eu estava lá, porque eu tenho menos colágeno, você sabe, né? Eu e meu colágeno estávamos lá. Entendeu? Ele ficou lá, inclusive.
Hoje já não mais, é.
Mas na
ele
época
ficou
da…
esse meio.
Esse filme causou também um furor, assim. É até engraçado pensar que esse filme foi tão impactante naquela época, quando você compara com o filme de hoje em dia, que não é um filme grosseiro, muito pelo contrário, mas é um filme que tem uma crueza de tensão, e é uma coisa muito interessante. Infelizmente, eu não vi no cinema, né? Eu vi em casa e tal, e vi no meio do verão, calor do inferno, então também… Porque no cinema é legal que você tá no ar-condicionado, né? Deve dar uma sensação diferente. Mas é um dos poucos filmes, nos últimos anos, que em alguns momentos, no meio do filme, eu tive vontade de parar de ver um pouco pra, tipo, respirar. Porque eu fiquei assim, tipo… Eu sabia tudo da história, né? E ainda assim, o nível de reveses que eles vivem e a crueza com que as coisas são mostradas…
Esse novo é mais cru do que o primeiro, né? Que tinha um lance
enfim,
um pouco mais voltado para uma coisa…
É mostrar,
fé, né?
É
isso, coisa, não é que o filme não tá pronto, né?
Retratar muito… as coisas do jeito que elas foram, né?
Isso, eu fiquei realmente perturbado por isso, eu fiquei assim…
Eu lembro bem pouco do primeiro do Vivos, mas ele era um pouco mais… ele tinha um lance mais baseado na fé, né, das pessoas ali. Ele não era muito…
Isso.
Até que é dirigido pelo Frank Marshall, né, então…
Não, completamente diferente, o estilo do diretor é completamente diferente.
Mas ó…
Se você viu O Impossível… Você já sabe mais ou menos onde você está entrando aqui, porque O Impossível também é um filme extremo, assim…
Tenso,
não é que é realista, é um filme extremamente… Ele tem uma autenticidade, né? Porque ele romanceou muita coisa e tal, não sei o quê. Mas ele tem uma autenticidade, ele faz você ficar tão tenso com tudo que está acontecendo, as cenas das pessoas sendo varridas pelo tsunami e tal, não sei o quê. Então, assim… Você já sabe que aqui
onde
ele
tá
foi mais fundo. Ele foi mais fundo ainda.
É bom que você tenha falado desse filme, porque é desde a época que o Bayona começou a fazer esse filme que ele quer fazer um filme sobre essa história. Foi pesquisando em 2012 sobre tragédias que ele esbarrou nos detalhes dessa história, que é uma história, né, famosa, bastante antiga e tal. E aí ele quer fazer esse filme e está tentando financiamento para este filme desde 2012. Por favor, alguém me dê.
Por isso que o cara vai aceitar fazer Jurassic Whatever, Jurassic World.
Exato. Quem no final das contas pegou esse filme para fazer foi a Netflix. Porque ele quer fazer de um. Ele falava em entrevistas que ele sempre quis fazer, contar essa história do jeito certo. E aí, o que é o jeito certo? É em espanhol, é usando atores locais, é gravando no mesmo local do acidente, é fazendo do jeito que ele acha que merecia desde o começo. E ele contou pro Hollywood Reporter que ele obcecou tanto que o título do filme O Impossível vem dos outros livros e das outras coisas que ele leu sobre o Sociedade da Neve. Então, ele tá há muito tempo pensando nisso.
Eu acho que uma coisa, viu, Bia, que é legal lembrar é o seguinte, tipo assim, uma coisa muito importante e que, no fim das contas, vai ser a grande diferença desse filme também é o seguinte, é o fato de que ele é baseado no livro e que o livro tem uma abordagem muito diferente do que do material no qual se baseou o Vivos, antigo.
Uhum.
Que esse nome Sociedade do Anel, não, brincadeira, esse nome Sociedade na Neve, ele não é casual e ele faz toda a diferença do mundo. Uhum. E ele é a essência do que você vai ver na história do filme, assim. Então é muito diferente, não é por acaso. Assim, é uma abordagem diferente também.
E isso também se reflete porque eu fiquei meio emocionada quando eu vi isso na pesquisa, porque a gente pensa sempre, aqui a gente pensa, mas nem sempre dá pra pensar em como é que ficou a pessoa que viveu aquilo de verdade, e aí vai ter um filme que vai contar o que ela viveu, né? Dessa vez, o Bayona contatou absolutamente todos os sobreviventes e familiares de vítimas daquele acidente, de tudo que aconteceu ali. Todos eles foram envolvidos no filme. E pela primeira vez, essa história foi contada no cinema usando todos os nomes verdadeiros. E o Bayona contou que ele queria retratar esses dilemas morais e éticos, mas mostrando a importância da compaixão, a importância da cumplicidade daquelas pessoas, né? Como o Ale estava falando antes. Então, a locação foi a mesma do acidente para várias cenas. E outras foram gravadas em uma estação de esqui. Tinha montanhistas junto com eles quando eles foram gravar. Teve avalanche, teve tudo. No fim das contas, a emoção também, eu acho que fica no fato de que depois que assistiram ao filme, todas essas pessoas envolvidas no acidente aprovaram, acharam muito fiel aos eventos e às sensações e às emoções. Ficou genuíno, de novo essa palavra aparecendo pro Bayona, né? Ficou genuíno de um jeito que foi aprovado. E nem sempre isso é virtude. É importante dizer que às vezes é aprovado pela pessoa porque a pessoa é delusional, né? E aí, enfim. Mas é delulu, né? Que agora a moda fala que ela é delulu. Às vezes acontece. Mas no caso, deu tudo certo para todas as partes.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse. Em 1972, um voo vindo do Uruguai colide com uma geleira nos Andes. Apenas 29 dos seus 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Presos em um dos ambientes mais hostis do planeta, eles são forçados a lutar pelas suas vidas.
Muito bem, ó. Repercussão do Sociedade da Neve, La Sociedad de la Nieve, aprovação, né? Sucesso total. 91% da crítica aprova no Rotten Tomatoes versus 86% do público. No Letterboxd também a média é altíssima, 4.1 de 5. E no Metacritic, 72 de 100. E temos, já que o filme tem um mês aí na Netflix, temos dados, né, Bia?
Temos dados.
Tá nos rankings aí.
Eu peguei essa frase de Alexandre Maron, do nosso grupo de WhatsApp, quando ele foi falar desse filme, que é... Sucesso do recesso. Só se falava na Sociedade da Neve.
Verdade.
Você já viu a Sociedade da Neve? Virou o novo Você Já Viu Bacurau, né? Por um momento ali. Todo mundo... Não, porque você viu aquela cena... Enfim. Na semana de estreia, foi o filme número 1 no top 10 da Netflix, no Brasil e em vários outros países. E assim seguiu por mais 15 dias. É muita coisa. Existem várias coisas, quando a gente fala de começo de ano, que podem influenciar para um filme ser fazer mais ou menos sucesso. Nem sempre tem filme, grandes filmes estreando no começo do ano. É, às vezes, especialmente pensando em Oscar, eles dão uma empurradinha mais pro fim do mês, mais para fevereiro. Então, é um filme muito bem produzido e bem feito, que também se beneficiou de sair aqui no Brasil, pelo menos, numa época em que não são todos os filmes de grande interesse que ainda saíram também. Então, juntar fome com a vontade de comer e dar nessas coisas. De acordo com os números do Tudum, que a gente sempre fala aqui, né? É o que a Netflix tá falando. Se é verdade ou não, tem que ligar lá no Zé Boné e perguntar. Mas, ah, não, o Zé Boné é do...
Da Marvel.
É da Marvel, da né? Marvel, eu confundo todos eles, enfim. Mas é um Zé Boné qualquer, né? É, de acordo com eles, foram mais de 40 milhões de visualizações nesse período. Pra lá de 40 milhões de visualizações, né? Números da Netflix sempre, 1 trilhão de tribilhão de visualizações, tá?
Isso, de horas, o que isso significa?
Mas enfim, sabe quanto custa o sucesso, Carlos Berigo? O preço do sucesso?
Não passa.
60 milhões de euros. Você tá com a carteira aí? Faz um Pix aí, 60 milhões pra gente fazer o filme cinemático.
Não tenho referência pra saber o quanto é.
De acordo com a Netflix, é 1 tribilhão de reais. Enfim, a arrecadação oficial dos cinemas é baixinha. Tipo, não sai da casa do milhar, mas beleza. Porque a gente sabe que esse filme só passou em alguns cinemas pra poder concorrer ao Oscar. Não é o foco, não
e
é vai, isso.
E tá mudando as regras, né? Acho que a Netflix vai ter que deixar mais tempo no partir do ano que vem. Esse filme tem que ficar mais tempo no cinema, em X cidades, capitais e tal, pra poder... A academia tá apertando
essa briga
a...
é boa. Eu gosto dessa briga. Eu acho ela interessante. Eu fico sempre...
Isso,
a
Netflix puxa pra um lado, Oscar puxa pro outro. É. Enfim, mas vamos lá, vamos falar de A Sociedade da Neve, o que achamos.
Antes disso, A Sociedade da Neve já levou alguns prêmios de caracterização e maquiagem pela Europa. Então, essa indicação, apesar de, como disse a Lê, eles só estavam sujos mesmo.
O que menos me interessa no filme é isso.
Faz sentido,
mas enfim, né?
Essa indicação, porque já ganhou. Esse foi o grande prêmio que eles levaram em vários outros lugares. Mas também tem melhor filme internacional.
Muito bem, a gente vai convencionar que não tem spoilers, né? É isso?
É isso.
Vamos direto para os spoilers.
Gente, a história é velha, né?
Então vamos lá. Spoilers!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Iera Marcondes, por favor, quero te ouvir, quero saber o que você achou de A Sociedade da Neve. Lembrando que spoilers liberados, pode falar tudo o que você quiser.
Essa história, ela é marcada na minha mente, porque desde que eu era muito nova, meu pai me contava desse desastre. E eu lembro dele nitidamente falando...
Tranquilo.
Tá então, ótimo. Isso explica muito sobre mim, né? Porque eu sou essa pessoa que eu sou hoje. Mas...
Histórias de Ninar.
Essas eram as minhas historinhas
para
antes
garotas,
de dormir.
Para garotas mórbidas.
Isso. E eu lembro muito do meu pai falando assim, imagina você tá lá ouvindo rádio e você escuta que eles pararam as buscas.
Nossa,
por você.
É mesmo.
E eu lembro assim do pânico que eu senti na época, porque eu pensei, meu Deus, é mesmo, imagina. Mas é engraçado assim, porque essas coisas, elas não me causavam pesadelos, elas eram interessantes pra mim. Então é por isso que eu gosto de filme de terror hoje em dia, não sei. Mas o filme, ele é muito bem dirigido.
E é da Burton, entendemos.
Mas aquelas curiosidade mórbida de Wikipédia, sabe? Que você quer ver lá, nossa, foi isso.
Sim.
Mesmo? Enfim. Mas o filme é muito bem dirigido, a cena da queda do avião mesmo.
Não.
Ela é...
Fala disso.
Ela é muitíssimo bem feita. É uma daquelas raras cenas que me deixam de boca aberta mesmo, porque ela é muito bem executada. E você sente a dor das lesões que estão acontecendo ali, mesmo que a lesão em si tenha sido mostrada por um segundo. Então, tem durante a queda, tem uma parte que as poltronas todas, elas vão pra frente, e tem um pezinho ali que ficou pra trás. Né?
Nossa.
O corpo foi pra frente e o pezinho ficou pra trás. Aquilo ali eu já fiz. Ai! E eu não reajo assim a essas coisas, porque geralmente eu tô prestando atenção em como o efeito foi feito, se é um...
Como foi filmado isso,
né? Se é um pé de látex que tá ali, sabe? Não, esse filme ele conseguiu me colocar totalmente dentro mesmo do que tava acontecendo. Eu acho que ele se perde um pouco quando começam a ter as avalanches. Porque ali é um momento que a gente perde referência de tudo, né? A gente perde referência de dia, de noite, de tempo, de quanto tempo eles estão ali, se eles estão pra cima, se estão pra baixo. Aliás, um truque, se algum dia vocês ficarem presos numa avalanche, o que é muito possível aqui no Brasil, pra vocês saberem pra onde vocês têm que cavar, porque quando a pessoa ela tá soterrada, ela não sabe o que, que é pra cima e o que, que é pra baixo, cuspam. E vejam se o cuspe vai cair pra baixo, se vai cair pra cima. Que aí você sabe.
Olha
pra…
Só.
Eu adoro…
Dicas de sobrevivência com Ieda Marcondes.
Eu adoro colecionar essas coisas, porque na minha mente ansiosa vai acontecer em algum momento e essa informação vai ser útil, sabe? Então, guardem pra vocês. Se vocês forem em uma estação de esqui algum dia, tiver uma avalanche, cuspa. Mas eu acho que o filme dá uma perdida ali na parte das avalanches. Eu também, eu sei que a história principal é ver como eles sobreviveram e como eles escaparam dali. Mas eu também gostaria que ficasse mais um tempo com eles, depois que eles retornam de fato à sociedade. Porque eu queria ver, eles fazem meio que uma montagem, né, rapidamente, de como eles estão magros, como eles estão doentes e tal. Uhum. Mas eu queria ver, de fato, como é você sobreviver de um negócio desse e lidar com a culpa de ter comido a sua família, de ter comido seus amigos. E como é que você continua vivendo, sabe? Isso era uma coisa que me atormentava desde criança, assim. Meu Deus, como você continua vivendo sabendo que você comeu uma pessoa? E, eu, óbvio, não tô falando isso pra recriminar, vou cancelar os sobreviventes agora do acidente dos Andes, não é isso.
Logo agora, amiga, 2024 vai fazer isso.
Mas é um dilema moral mesmo que eu acho que eu teria, do tipo, meu Deus, como eu consigo viver, sabe? É uma coisa que eu ficaria… Isso. E eu queria ver como o filme tratasse disso, deles voltando à sociedade, voltando à normalidade, né? Como isso seria. Tem um aspecto do filme, como a gente já tá discutindo spoiler, então eu vou falar aqui mesmo. Porque isso é spoiler mesmo, tá? Isso não tem a ver com um acidente, isso é uma coisa que é própria do filme, mas que é a reviravoltinha do narrador não ter sido um dos sobreviventes. Que a gente tá lá acompanhando a história pela ótica do menino que parece o Rodrigo Santoro. E não é, não
é o Adam Driver.
Não.
Adam Driver é harmonizado.
Ah, ok. Então tudo bem, harmonizado.
Rodrigo,
okay.
Rodrigo Driver.
Harmonizado.
Mas assim, eu acho isso meio bobo. Eu acho que ele não tem o peso que eles achavam que teria.
É verdade.
Foi um negócio que me tirou da tragédia e me fez pensar no filme como um filme, no sentido tipo, ah, olha só esse recurso narrativo aqui que a gente inventou, ó como a gente é esperto, sabe? Então aquilo eu acho que foi desnecessário, não precisava. Foi mais do tipo, ah, a gente vai contar a história de novo, mas é de uma forma diferente. O narrador já morreu. Crepúsculo dos Deuses, essa é a nossa referência, sabe? Não precisa, eu acho desnecessário. Mas, no geral, é um filme muito bom, tecnicamente, e é um desbunde, assim, você analisar como cada cena foi feita, como cada efeito foi feito. Inclusive, já na Netflix saiu o Making Of. É um videozinho, assim, de 36 minutos, se eu não me engano. E mostra, né, eles tiveram que criar 5 fuselagens diferentes, uma pra ficar na locação, uma pra chacoalhar pra cima e pra baixo, outra pra virar de ponta cabeça. Então é uma produção insana, assim, é muito encantador ver a forma como eles se dedicaram. Inclusive tem partes que o Bayona tá filmando, uma cena muito emotiva, e ele tá atrás da câmera e ele começa a chorar junto. Então, é bonito, assim, ver a forma como ele se dedicou mesmo.
O envolvimento,
mesmo.
Né?
Eu fiquei extremamente… Na hora que eu tava vendo o filme, eu fiquei extremamente incomodado. Porque eu acho que era uma reviravolta… A reviravolta do cara morrer, tá narrando o filme e de repente ele morre. Eu acho que era uma reviravolta incômoda pra mim. Falei, poxa, coisa boba e tal, não sei o quê. Eu acho que tudo que você coloca num filme, né… Tem seus efeitos, tem, sabe, inclusive criar esse incômodo na gente, mas eu fiquei com uma sensação muito grande de que esse filme ele é tão autorizado, tem um esforço tão grande de
homenagear.
De fazer certas homenagens. E, o próprio, e uma coisa que eu falei sobre a história da diferença do livro, desse livro para os outros, assim, essa coisa chamada Sociedade da Neve e tal, porque um esforço enorme desse filme, para alguns vai funcionar e para outros não, e para mim, que causou um ruído, é o de realmente falar de quem se foi. E ele, eu acho que ele podia ter sido mais claro e não ser uma surpresinha que parece um device mesmo, entendeu? Eu acho que ele devia ter dito desde o início que era um morto que tava contando a história. Eu acho que ia ser legal, entendeu o que eu tô falando? Tipo, então,
como
então
o Crepúsculo concordo... dos Deuses, né? Que já começa, sou eu exatamente. Aí boiando na piscina. É.
Exatamente, entendeu? Então assim, que ficaria menos barato, digamos assim. Mas eu acho assim, pra mim é muito claro e ao mesmo tempo assim, eu gostei tanto do esforço dele de falar o seguinte, eu queria dar voz a quem se foi também. Eu queria que as pessoas que morreram contassem a história, de alguma maneira. Esse é o esforço dele. Eu acho que a solução dele para isso, para mim, foi um pouco incômoda, né? E eu gostei e tal. E eu acho que é tão intencional... E, de novo, assim, tem coisas intencionais que você gosta ou não gosta, tem coisas intencionais que você fala assim, não, você errou, filho, tá ferrado e tal. Eu acho, eu fiquei incomodado também com essa passagem de tempo no meio do filme, principalmente. Eu acho a sequência da avalanche avassaladora, digamos assim. Aquela coisa de ver a avalanche, os caras tentando sair. Quando eles conseguem achar que escaparam em grande parte, vem a segunda avalanche. Essa aquela cena sensacional. Tipo assim, você fala assim, não, esse diretor não vai ser tão cruel assim de me jogar de novo nessa situação. E ele vai e faz. Eu acho que ele é impiedoso nessas coisas da autenticidade e tal. Mas eu acho, às vezes eu acho, eu fico com a sensação de que essa perda um pouco da noção do tempo ali no meio, talvez seja até um pouco intencional dele, assim, tipo... Cara, ele já não sabe mais quanto tempo tá passando direito, ninguém mais sabe e a coisa assim. Mas assim, eu acho que isso não funciona. Eu prefiro que você sinalize melhor, assim. Eu acho até que pode ter sido uma coisa intencional, sabe? Assim, mas eu quero que eles fiquem desorientados. Não, obrigado, eu não quero ficar desorientado, não. Eu quero saber mais onde eu tô. Então, achei um pouco isso, assim. E aí, tem uma última coisa aqui, nessas considerações que eu tô fazendo aqui agora, que é assim, eu tenho uma sensação engraçada, de novo, do tanto que esse filme ele é autorizado e assinado por todo mundo, e autografado por todo sobrevivente, que é assim... A história de que todo mundo fica se dando autorização para um comer o outro, me soou tão assim, tipo, eu sobrevivi, olha, eles autorizaram, tá? Tá tudo bem. Esse tipo de... Eu fico com uma sensação muito engraçada. Assim, eu acho que não faz a menor diferença, tá? Mas ficou parecendo muito uma história contada por quem sobreviveu. Pra fazer uma justificativa emocional, até pra si mesmo e tal, não sei o quê. Eu acho que não mudem nada pra mim. Eu acho que assim, é absolutamente compreensível, absolutamente aterrorizante e absolutamente compreensível. Tanto eu imaginar tendo que comer a carne de uma pessoa que eu amo, quanto imaginar eu morrer e uma pessoa que eu amo comer a minha carne e tal, não sei o quê. Mas tem umas coisas muito engraçadas na maneira como a história é contada que me chamaram a atenção e que eu fiquei com a sensação assim, tipo, putz, parece muita história de sobrevivente para se justificar. E tá tudo lá. E eu acho que o filme, às vezes, tem essas sensações. Eu acho que é muito deliberado. Muitas coisas que eu gostei e que eu não gostei são deliberadas. Tem uma função clara para mim. E eu acho que são alguns pontos fortes e fracos. A reviravolta me incomodou e foi muito engraçado. Assim, de noite eu chego e falo, esse cara, ele queria contar a história de quem morreu e é por isso, não sei, mas assim, mesmo assim me incomodou. Mas eu gostei muito do filme. Mas assim, a gente fala dos pontos que incomodaram e parece que a gente odiou o filme, não? Eu gostei pra caramba, fui impactado pelo filme, fui defensor de que a gente falasse do filme assim, que a gente voltasse. Mas a gente realmente ficou também esperando sair as indicações, né? Era legal saber das indicações.
Muito bem. André, e você? Diga aí.
Eu brinquei que esse é o remake, entre aspas, que a gente não sabia que precisava, né?
Muito bom.
Que é muito bom, como a gente vê, a gente tem uma perspectiva mais autêntica, assim.
Sim.
Mas eu pra começar, eu sou muito fissurado por suspense e sobrevivência, assim. Eu gosto de tudo.
Qual é o seu preferido?
Inclusive, ano passado...
Você tem um?
Preferido? Nossa, me pegou desprevenido. Tem muitos. Preferido. Mas ano passado teve um muito bom do Netflix, que é espanhol também, chamado Lugar Nenhum, da mulher que fica presa no container, no meio do mar. Eu acho bem legal, assim. E até o outro Fall também do ano passado, duas meninas que sobem na torre.
Isso é
legal. Mas também
é. Não, elas são muito
isso
burras.
É legal, também mas, tem uma reviravoltinha idiota no.
É legal.
Eu não gosto.
É bem idiota, as atrizes são péssimas, é filme bem baby. Mas eu gosto desse tipo de filme que também. Quando é fictício. Quando essa coisa da ficção, da catástrofe da ficção, você o fascina pela como eles vão articular situações criativas para eles saírem daqui numa situação de isolamento ou de sobrevivência, né? Agora, quando é uma coisa de vida real, eu acho que a premissa já é o chocante, né? Você já tem uma coisa pré-concebida de tensão, que é baseada em fatos reais. Você fica, ai meu Deus, puta merda. E eu, pelo menos, eu fico muito mais chocado de ver uma história como essa, baseado numa história real, do que filme de terror que eu vejo a roda, assim, filme gore, fantasma, monstro, não me impressiona nada. Agora, esse tipo de filme realmente me perturba e acho que esse é muito interessante. Você vê como ele consegue articular esses dois pontos, né, de criar tensão e ao mesmo tempo ser muito respeitoso também por ser uma história real. Que isso que é mais difícil também de evitar nesse tipo de filme é cair em fórmula de ou sentimentalismo ou de um heroísmo barato, sabe? Isso. E que os americanos sempre fazem. Isso eu acho que é uma linha muito tênue que ele tem que andar e que eu acho que ele foi muito bem sucedido nesse filme, assim. Que ele consegue contar uma história de maneira muito gráfica, é muito angustiante, mas em nenhum momento só apelativo, sabe? Em nenhum momento ele tá te impondo uma emoção. Por mais que o filme tenha um convencionalismo narrativo de melodrama, às vezes, a música que sobe, ele tem ali seu convencionalismo, mas não é imposto, não é uma coisa que te puxa pela mão e te... Pra gente pensar que é uma coisa que tá apelativa ou que cai no sensacionalismo. Inclusive, no filme original... O filme original, né?
No outro, né?
No filme de 93, no outro. Uma coisa que marcou minha infância, assim. É a cena deles comendo, cortando carne, o pedaço de carne das pessoas. Que eles botam todo mundo de bunda pra cima na neve e vai um cara lá com vidro e arranca o pedaço.
É verdade.
E a cena é meio diferente, né? Vai um cara, ele tira um pedaço e oferece um pedaço de vidro pra todo mundo vir um de cada vez. Então já tem uma coisa mais sensacionalista mesmo. Nesse filme de agora, que é mais fiel ao relato, são dois caras responsáveis
por fazer isso, né?
Tirar os carpátios, muito, né? Aparece de relance, eles tiram ali e oferecem pra galera.
Alexandre.
Então, até isso, eu acho que ele foi mais cuidadoso de lidar com essa parte, assim. Muito bem dirigido, com certeza. Eu até brinquei no meu review do Letterboxd que o Bayona, ele adora tragédia, inclusive o Fallen Kingdom, que é uma tragédia por si só, né? Só não é pior que o terceiro filme, que eles conseguiram fazer um terceiro ainda pior.
Pior ainda,
mas
é
ele filma muito. Ele filma muito bem catástrofe, situações de tensão, que o impossível, aquela cena do tsunami é muito incrível, assim, muito impressionante. E apesar de ser um filme meio problemático, muita gente já trouxe esses problemas porque é uma tragédia, mais uma tragédia ocidental do ponto de vista de personagens o contrário, uma tragédia oriental no país do Oriente, pelo ponto de vista de personagens
brancos,
ocidentais. E o pessoal local é um pano de fundo, sabe? Mas eu acho um filme bem eficiente, assim, no que se propõe, de ser esse draminha família no meio de uma tragédia, sabe? É um filme que funciona super bem. E eu acho que esse gosto dele de filmar essas situações que são cruas e angustiantes, eu acho que também ele mostra muito por que ele fez tão bem O Orfanato, sabe? Acho que ele sabe, era um bom diretor de terror também. O Orfanato é um grande filme, quem não viu, um dos melhores terrores dos anos 2000, da época 2010, sim. E acho que mostra muito a veia dele do terror. Ele traz esses elementos nos filmes de uma forma muito, muito consciente.
E é
muito
uma tragédia também, né? O Orfanato,
assim.
Porque O Orfanato é a história de uma mãe
total.
Que perdeu o filho e ela não sabe onde o filho tá, o que aconteceu com o filho. Então é também uma tragédia.
Exato. Ele cineasta que ele busca essa reação física, que é uma das coisas primordiais do terror, né? Então ele sabe fazer isso muito bem. Sobre a virada do protagonista, eu gosto, assim, não me incomodou. Eu acho que é um artifício de narrativa, mas pra mim funciona, porque acho que brinca com isso da gente acompanhar. Quem a gente acompanha é o herói ou é o sobrevivente. E ele reverte isso, não. Tipo, a gente tava falando dos mortos, ele é um dos mortos. Acho que funcionou pra mim, acho que isso é uma forma de fugir do heroísmo também, porque a gente tem que acompanhar a história do ponto de vista de alguém. Se a gente acompanha do ponto de vista, a gente assume que esse é o herói de alguma maneira, e é um filme que ele tenta fugir do heroísmo, tanto que os verdadeiros heróis da história são os dois que vão andar 10 dias sem saber onde vai dar pra conseguir ajuda, né? Uhum. E sério, eu saí do filme, cara, esses dois, eu espero que eles eles estejam hoje sem pagar imposto, sem pagar aluguel e sem pagar compra de mercado. Que eles tenham uma medalha do governo, assim, para sempre. Porque, nossa, é muito... E, mas em nenhum momento eles são alavancados como herói. O filme não, podia ser do ponto de vista deles ou do ponto de vista do cara que escreveu o livro, o recente, né? É. Ele foge disso. Então, eu acho isso muito nobre da parte dele de trazer essa opção narrativa, assim. É, eu só sinto um pouco falta de desenvolvimento de personagem e de dinâmica de grupo, que eu acho que esse tipo de filme sempre se dá bem quando investe um pouco mais nisso, sabe? Dinâmicas de entender as particularidades de cada um, como é que ele tem a dinâmica entre eles. Eu acho que ele tanto que chegou uma hora no filme que eu me confundi um pouco quem é quem,
isso,
sabe?
Saber quem era quem também.
Perfeito. Os Super. Que vão lá no rádio, peraí, esse era quem mesmo? Sim. É porque ele já tá todo mundo encapuzado e sujo. É.
Mas você sabe que é uma... eles ficaram meses, várias semanas, ensaiando, né? Ele fez mil dinâmicas. Uhum. Eu acho engraçado que que eles mexeram no roteiro por causa disso e tal. Mas é engraçado que dessa dinâmica, de tudo isso aí, não tenha saído algo mais coeso sobre os relacionamentos entre eles, algo mais desse tipo, né? Embora aquela cena pré-avalanche não aconteceu, ela é uma criação específica pro filme, né?
Pode ter sido algo da edição mesmo, de repente teve na edição, tiraram, mas eu acho que eu senti um pouco de falta disso pra a história não ficar só na tragédia, né? Uhum. Mas enfim, eu acho que é um grande filme, essa coisa da locação, o making of mostrar como eles fizeram só o cenário atrás dos Andes em computação, mas eles filmaram na neve de verdade, então tudo isso traz uma textura pro filme muito, muito interessante também. É a última coisa que eu comentar só, que eu acho muito curioso comparar com Yellow Jackets, não sei se vocês viram, uhum. Que acho que também é uma série que era da Amazon, agora tá passando Netflix também. De meninas também, é de um time de futebol que tem uma tragédia de avião, ficam presas na floresta e elas acabam comendo os motos, mesma coisa. Acho que se inspiraram até no filme de 90. Mas é muito engraçado que a premissa da série é que é um tabu, elas crescem e são sobreviventes, mas é um tabu entre elas falar sobre isso. E aí você vê esse filme, tipo, porra, os caras estão aí, já fizeram o filme há muito tempo, sempre foi aberto, acho que comeu pra sobreviver mesmo, e é isso, sabe? E o filme é muito bem sucedido, a série não chega na segunda temporada, achei horroroso e parei de ver. Mas, enfim, achei um grande filme e merece a notoriedade.
Muito bem. Bia, diga aí.
Eu gostei normal. Gostei mais normal. Não caí de amores, não achei uma bosta, sabe?
Adorei a cotação.
Gostei normal.
Nota, normal. Então, assim, tem desafios técnicos muito legais de você ver. Tipo, como é que vai fazer pra essa história desse pé? Porque aí a pessoa vai cair do avião, o avião vai cair a parte do avião. É muito, né? Muita coisa. Coisa que pode vir uma pessoa especialista em avião e falar: na verdade, o avião não cairia desse jeito, porque aviões dessa época, né? Então é foda, é difícil e tal. Eu acho que esse filme tem um problema, que é: eu gosto mais dele agora que eu sei algumas coisas sobre os bastidores. E apesar disso, eu não acho legal, porque o filme tem que funcionar nele mesmo, né? Então, enfim, quando a gente...
Você não tem que ver o making of pra falar, nossa, como esse pessoal se dedicou, né?
Agora sim, né? Não dá pra fazer isso, né? Mas tem um... Eu sei que vocês estão falando que ele é um filme talvez autorizado demais, né? Com o autógrafo de todo mundo no final na contracapa. Mas tem uma coisa que me chama muito atenção. Assim, muito sofrimento. Eu fico super ansiosa. Eu sim, pausei o filme pra dar um respirinho, um xixizinho, uma aguinha, fazer. Ai, vamos lá, vamos terminar. Eu sofri um pouco pra terminar o filme, porque não é possível, bicho. E assim, é claro que é possível. Eles viveram isso, viveram coisas terríveis, mas.
Mas é que o impossível é outro filme, Bia.
Eu sabia que ia vir essa piada.
O bom de a gente ter vídeo agora é que dá pra ver, por exemplo, o André começou a rir 15 minutos antes da piada vir, porque ele já sabia, né? Muito bem. É possível e aconteceu, mas a gente sempre fala, desde o episódio do Scorsese, tem esse conceito que a gente usa às vezes do empilhamento de coisas, né? Pra você sentir. O diretor vai empilhando uma coisa na outra pra mexer com o seu coração, com as suas emoções. Só que, ao contrário do André, que gosta muito do filme de tragédias, né, de sobreviventes, eu fico muito aflita Eu não consigo. Eu, como já dito algumas vezes aqui no Cinemático também, eu sonho, né? E aí isso vira um problema pra mim. Eu sou uma mulher que sonha com as coisas. Impactada.
Eu sonho.
Então, eu fiquei um pouco ansiosa e eu, dando aqui os meus dois centavos, a reviravolta do Menino Tava Morto, a minha reação no sofá foi: ai, Mona, então tá. E aí, vambora. Ai, zero peso. Zero peso. Zero peso.
É verdade.
Mas uma coisa que eu achei que tem peso e que fala muito mais sobre quem morreu é colocar o nome das pessoas que vão morrendo na tela com a idade.
Ah,
isso me dá.
A idade dói muito, né?
Arrupiu.
Você vê um pessoal de 19 anos, 20 anos.
Aquilo é muito dolorido. E talvez um filme mais tradicional guardasse esse momento da lista pro final. Porque aí, uau! Mas assim, não. Eles não sentiram a morte das pessoas no final. Eles sentiram a morte das pessoas ali, na hora. E você vai sentir também, agora. E aí, isso tem muito mais peso pra mim do que o… E aí, né? Adivinha só, pessoal, o que vai acontecer? Então, eu entendi qual é, mas… Legal.
É
que bom que você fez o que você queria. Que legal. Que bom que tem alguém se divertindo nessa história. Mas uma outra coisa que é... O final, assim como a Ieda... Vamos falar de terapia, pessoal?
Eva!
O que acontece? Toda pessoa que tem... Todo mundo tem uma grande história traumática da vida, né? Tipo, aquela história que é a primeira que você conta em terapia. Que a pessoa fala, por que você tá aqui? Aí você... Aquela história, aquela lá. Só quando você conta para as outras pessoas esse grande evento traumático, é muito comum que elas reajam da maneira que os familiares e os amigos reagiram quando as pessoas chegaram. Meu Deus, graças a Deus você está vivo, você é um herói, você tem muita força, você é um grande guerreiro. Aí você vai lá no encontro com a Fátima Bernardes contar a sua história, aí vai todo mundo aplaudir a sua história de guerreiro. E aí, puto, o Tony Ramos vai falar que você é incrível e vai fazer você na novela. Você ganha um louro, uma coisa, um elan, um verniz que você tem certeza absoluta de que tá todo mundo pirado, meu irmão.
E você se
não
sentindo
nada
bosta,
de heroísmo.
Né? É, você se sentindo
foi uma
bosta.
Bosta. Do começo até o final, assim, não precisa nem comer o seu amigo, de maneira literal dessa vez. É, não precisa nem comer pra você se sentir mal com certas coisas que você teve que fazer pra sobreviver na sua vida. Porque você sabe que nem sempre parte de um pensamento nobre, né? Mas isso é normal, isso é o modo sobrevivência da nossa cabeça e a gente faz o que é preciso. E pra quem tá de fora, perfeitamente natural. Lendo sobre esse filme, eu vi que eles foram cancelados nos anos 70 por terem comido gente. Mas aí teve a Igreja Católica que aprovou, falou, não, tudo bem, vocês fizeram isso porque vocês sobreviveram. A cena do eu autorizo, né? Que eles falam da carne um do outro ali. Eu tenho a impressão, eu entendo ela melhor quando eu descubro que tem o autógrafo de todo mundo no final, porque essas pessoas são todas muito cristãs.
Uhum.
Ah, é?
É.
No filme inteiro, eles católicos. Falam de religião, eles oram.
É. Eles falam, mas tem um, eu achei que tinha que tem um personagem lá, né, que é o que não quer comer de jeito nenhum. Achei que ele era o mais...
Mais carola ali, né?
É, mas não. Carola, mas
todas
o resto da galera…
Todas essas pessoas são cristãs, então eu tenho a impressão… E aí, lendo mais sobre essas pessoas, talvez para o que elas acreditam, para a fé que elas professam e todas essas coisas, seja um grande alento ter representação que teve o mínimo de consentimento de uma coisa
sim,
tão hedionda. Então, assim, é por isso que eu falo. Pô, agora que eu sei mais, eu entendo melhor. Mas deveria funcionar de maneira… Ali, enfim. E aí, o final, como eu tava falando antes, né? A cara das pessoas, aquela lente distorcidona. Eu amo, eu adoro. Porque a realidade é distorcida, tá tudo distorcido. Vai todo mundo ficar chateado e mal. E aí, tá todo mundo chateado, tá todo mundo magro, distorcido. Um amigo dando banho no outro, né? Aquela cena de comunhão ali, tipo, acabou.
Ai.
Mas, a inquietude neles, que eles chegam a pincelar, né? Não, todo mundo chama da gente de herói, mas a gente não é herói. Pra que sobreviver? Que sentido que faz se tanta gente morreu? Por que eu? Por que não o Zé das Couve? Queria ter visto mais, porque essa parte a gente nunca viu. A gente nunca fala sobre depois, a sensação, né? Amarga de você tá todo mundo aplaudindo você e você não, mano. Você não tá ligado o que, que eu fiz.
Tô fodido.
Mas é uma trilogia.
Zero dessas
sabia,
coisas foram nobres. Zero. Zero. Uma trilogia. É, a Sociedade da Neve.
É as duas.
As duas avalanches. E depois, enfim. É, mas assim, um pouquinho mais. Dava pra dar encurtada aqui. Você já não pulou um tempão? Pula um pouquinho mais pra gente poder ir pro final, então, e você explorar mais isso.
É que eu acho que aí eu entendo, gosto também dessa ideia, mas talvez se estenderia muito, né? Mas é verdade. É um,
o outro tá aí fazendo filme de 3 horas e meia.
Pois
tá?
É.
Então, já tá rolando isso.
Pois é.
Dava pra ter feito. Dava pra você ter explorado, já que a gente tem um novo. Um novo normal. Sobre de duração de filme, aí eu acho que caberia. Porque,
e como a galera
teria...
nunca consegue voltar à vida normal depois de um lance desse, né?
Então,
eu adoraria saber o que, que eles fizeram da vida depois. Se eles fizeram terapia, se alguém, sei lá, precisou se
Nando
matar. Nando
abriu
depois,
uma loja
aconteceu?
De cupcakes.
É, eu adoraria saber.
Hoje ele tem um posto de gasolina lá em Barbacena.
Um abraço pro Nando. Então, enfim,
não,
é isso.
Não, Montevidéu.
Eu sei
lá
que…
Lá em Punta del Leste.
O que eu tô falando é… Ah, se o filme fosse da Bia, ele seria um. O filme sendo do João Antônio é outro. E o filme da Ieda é outro. Eu sei. Mas já que a gente vai contar dessa maneira tão amorosa com essas pessoas, que eu acho que merecem também ter essa história do grande trauma da vida delas contada mais assim… Ah, que a gente pudesse aproveitar pra explorar. Mas é um filme legal… correto, sabe? Assim, tipo, ele não é ruim, ele não é mal feito, não tem o pé de látex. É legal, é legal. Eu acho que ele é um pouco intenso pro meu gosto. Se não fosse o cinemático, talvez eu parasse um pouco no meio. E aí, talvez, daqui 2 semanas, o Caio falasse pra mim, termina, mano, eu acho que você vai gostar. E aí, eu, entendeu? Mais ou
o
menos
cinemático
seria
isso. Cinemático tem te obrigado a cada coisa, né, Bia? A gente,
cara, mas é…
A gente deve pedir perdão a você por… Que...
Pelo amor de Deus. É as dores e as delícias de ser quem eu sou. É isso, pessoal.
Filmes de agonia,
num geral.
Terror.
E você, Merigo?
Legal.
O que você achou?
Bom, vou falar rapidamente. Vocês já falaram…
Finaliza, Merigo.
Todos os, abordaram todos os pontos principais aí. Eu também gosto bastante do filme. Acho que ele tem essa abordagem impactante e emocional para essa história, né? E eu acho que o maior mérito, desculpa, gente, já vou esquecer quem que falou, mas que vocês falaram assim dele trilhar alguns caminhos diferentes, né, do que um típico filme desse de tragédia, de sobrevivência faria, né? Acho que ele consegue trazer mais para perto essa questão desses dilemas morais que essas pessoas estão realmente passando por ali, e ele consegue ter ser grandioso ao mesmo tempo, né, nessa produção, mas também funcionar nesse aspecto mais íntimo, nessa dinâmica entre os personagens. A cena do acidente, do avião caindo, cara, para mim acho que nunca vi uma cena de acidente de avião tão bem feita, impactante como essa, né? A gente já viu tantos filmes de tragédia de avião, mas acho que ninguém nunca conseguiu filmar desse jeito. Acho que ela é muito... muito forte. Também concordo com esse ponto que acho que foi o André que falou, que a dinâmica dos personagens ela é um pouco confusa, né? Você no nível mais âmbito mais pessoal ali, né, de cada um, realmente eu confundo, eu não sei quem é quem. Parece todo mundo a mesma pessoa, talvez seja um preconceito com uruguaios e latinos, mas parece todo mundo igual. Não os conheço, mas... não sei o nome de...
Amigo, tem um momento que o cabelo, que o André falou, o cabelo, a sujeira, a neve, tá todo mundo usando um monte de trapo que achou na mala do outro, que amarra, que não sei o quê, fica todo mundo bem pau mesmo.
Olha, eu jamais vou querer questionar o testemunho dos sobreviventes, né? Mas assim, barba não cresceu em ninguém. Ficaram 2 meses lá no
Eram muito jovens em berbes.
Tá bom.
Aparece eles fazendo barro uma hora.
Também.
Um vidro
lá. Um caquinho de vidro. Aparece,
eu fiquei muito incomodado. Falei que ia ficar todo mundo com barba. Eles têm um isqueiro. Em nenhum momento é feita uma fogueira no
com
negócio.
Com que lenha?
Não tem
o isqueiro
fazer.
Dura, hein? O isqueiro dura.
Com que lenha? Não, com nevasca, vento?
Não. Isso é exatamente foi a minha fogo, dúvida. Né? Eu tô sendo aqui um burro da física, né? Básica. da química básica.
Sobrevivência.
É, mas com todo tipo de coisa que sobrou lá, de roupas e sei lá, tudo que caiu. E o isqueiro que eles têm, que como o André falou, dura pra caramba, eles estão fumando o tempo inteiro. Não dava pra fazer uma fogueira? Não dava pra fazer alguma coisa pra esquentar a galera?
Mas eu tenho a impressão e de até que fazer isso não um é falha assado, do relato. Né? Eu acho que isso é mais churrasco. Falha do filme.
Eu acho que não tem nem lenha direito pra ele.
Não
fazer.
Tem, não tem.
Não precisa
tá
de
tudo molhado, né?
Outras coisas.
É. Não, ah, e tá também bom. Venta toda hora. Aí você pensa, ah, tudo bem, vamos fazer dentro da fuselagem. Aí morre todo mundo, legal.
Né? É, né, tá bom. É só umas bobagenzinhas
que
eu fiquei. Porque esse tipo de filme eu fico. Esse tipo de filme eu fico, caramba, que eu faria, né? Como que eu faria diferente pra sobreviver?
Você comeria,
e tal?
Né?
Eu não
que
faria nada, eu teria me matado, eu acho.
É, aquele, aí eu fico assim, quando eles decidem sair andando, eu falei, cara, será que não deveria ter sido essa a primeira ideia? Meu, vamos sair, pega, vamos. Porque a gente vai morrer aqui, então vamos todo mundo sair
e
andando.
O perigo é engenheiro de obra pronta, olha lá.
É, exato.
Aquilo, eu agora, não sei se a ideia de sair era um problema, porque eles sabem que eles caíram e que aquele voo era, não era um voo clandestino, né? Tipo, talvez procurassem eles. Dois, a quantidade inenarrável de gente machucada, morta, decepada, zoada.
E eles esperam
isso, tem isso também, tem isso também.
Dá uma caída também, porque eles já estão ali no começo da primavera, alguma coisa. Então tem essa questão.
E no mês eles têm que esperar derreter a neve pra ver o carro? É tipo isso.
Você imagina isso, 2 meses e 10 dias, né? Cara, coisa pra caramba no meio do fim do mundo.
Ou seja, o review do Merigo é que é muito inverossímil.
Isso, ele é uma
ficção aí, né?
Isso aí é mentirada.
Isso aí
é
tudo mentirada.
Isso é truque de computador, isso aí.
Eu gostei do filme, eu tive… Fiquei bem envolvido com o filme, mas já que vocês já falaram tudo que tinha pra falar, eu tô aqui só pegando essas
Entendi.
Bobeirinhas
que mais?
Pra trazer. Ah. Agora, e a questão de comer a galera, de comer os seus amigos, não da forma bíblica, né, mas literal, como
Paixões,
a Bia
comer
falou.
Meus amigos.
Assim, gente, entendo, né, essa é uma discussão moral e filosófica da humanidade, né, que a religião impõe na cabeça das pessoas. Mas, galera, se isso acontecer, né, se acontecer, assim…
Você não
vou
sabe.
Comer todo
Merigo
mundo, não tô nem aí.
Ah, tá.
Merigo vegetariano.
Inclusive,
Merigo
eu fiquei pensando,
comedor,
gente…
como você,
eu fiquei
como
pensando,
sua esposa,
galera,
como dona
eu fiquei pensando
Silvia,
assim,
sua vizinha.
O Zé Serra não ia passar dificuldade,
aí,
não.
Não é questão de verossimilhança, não. Gente, assim, vamos comer. Precisa ficar comendo escondidinho no pano, pedaço cru? Meu, já fatia e faz um churrasco, entendeu?
Sashimi.
Exato, assa essa carne, pelo amor de Deus.
Mas a gente não já estabeleceu fogueira,
que é que não dá pra fazer. Nunca. Pois é, ai, tem air fryer na bagagem.
Sei lá, gente. Não, põe num foguinho. Você
sabe,
acrescentando
sobre isso. Eu,
eles fumaram
eu fui
o tempo
no Shopping
todo.
PT depois que acabou o filme. Fiquei meio façando. Cara, como é possível sobreviver comendo carne humana? E foi difícil arrancar uma resposta. Porque ele acha que eu queria comer.
Eita,
não
faça. Ele ficou isso.
Cuidado.
Que puritano esse chat.
Eu fiquei explicando. Não, o pessoal dos Andes que sobreviveram. É, exato. Eu tive que ficar explicando pra arrancar uma resposta. E aí, com o pessoal dos Andes, lá nos anos 70, como é que eles sobreviveram? Porque a medicina fala que você pode pegar um monte de doença, né? Comer carne de humano. E aí, muitas, provavelmente muitas pessoas do voo morreram disso mesmo. Só que aí eles a resposta que eu tive foi que eles assavam a carne deixando no sol, naquela placa. No filme aparece uma cena.
Fuselagem.
Eles deixam
mesmo, é
uma fuselagem, deixa a carne ali no sol. E aí ela realmente dá uma fritadinha.
Ah,
inclusive a água também, show. Se você pegar neve e ficar bebendo água da neve, pode fazer mal, porque é cheio de bactéria que vai ter diarreia e tudo mais. Eles também botavam na fuselagem para derreter. Então eles usavam esses recursos para conseguir. E minimamente limpar, né?
É isso, pessoal. Então, se você quiser… Alguma... Não, para. Não
agora
isso.
O Merigo vai ou dar seja, uma estrelinha a mais. Agora que você explicou isso.
Isso.
Vai uma dica de sobrevivência.
Não, lógico. Dá uma cozinha.
Dá.
Mas é puritano, então, ChatGPT. Não pode ficar… Não queria te dar respostas.
Pode. A primeira coisa que um amigo seu fala… Escuta,
foi difícil,
se comer
difícil.
Carne
tudo que
humana,
os caras não precisam… É o ChatGPT te ensinando a ser canibal, né, mano?
Eu fiquei pensando na quantidade. Eu falei, quanto você tem que comer? Porque pelo que mostrava ali, ninguém comia pra matar fome, né? Apesar da quantidade de carne que tinha ali.
É,
né? Eles, Não liberou geral, né?
Apesar da quantidade de carne.
Lembra, tinha no final, tem um osso.
Eles eram 45.
Fora até...
Mas eu acho muito foda. No final, ele fala assim... Ele olhando para aquele monte de osso no chão, que ficou para trás e tal. Mas então, era, olha, eram 45. Muito. Sobraram, é que é 29, e no final dos 29 sobram 15, não é isso? 15 ou 16.
16.
É só você ver, gente.
É 16, eu vi o
porque assim, eu fiquei pensando na quantidade, porque você come… Porque eles até falam lá, você precisa de proteína e não sei o quê, né?
É, cara,
se eu comer um pedacinho por dia, isso é o suficiente para me manter vivo… Né?
16 pessoas sobreviveram comendo a carne de 29.
O que a gente tá fazendo agora parece muito comendo, uma, né, matéria da Super Interessante, né? Tipo, quanto de carne humana você teria que comer, né? Parece meio isso.
Ah, se você aí trabalha na Super, não teve um maluco lá que sobreviveu bebendo xixi dele? Que ele tava com o braço preso ali?
Ah, então, é mesmo, 127
horas.
É.
Decantou xixi pra beber. Esse filme, inclusive, é um filme muito aflitivo também.
Sim.
Enfim. Agonia. A Ju fala que são filmes de agonia. Ela, depois que ela viu esses 127 agonia, horas, agonia. Nunca mais ela caiu nessa quando eu chamo pra ir no cinema ver o filme.
Vamos ver uma tragédia, amor. Não. Vamos.
Minha companheira é a primeira a levantar e ir embora. Ela não vê esse tipo de filme. Ela não consegue. Ela é muito tensa.
A Ju tava grávida, eu levei ela pra assistir
Tranquilo,
O
menino,
Homem
bacana.
Que Não Amava as Mulheres.
Super
ela ficou
horror,
falou, nunca… Você tá louco.
Amei.
Saiu no meio.
Grandes
no meio.
Histórias da família Valarigo.
Ó, é isso. Vamos dar notinhas?
Vamos!
Ieda começou falando, vai você, Ieda.
Eu não vou nem me alongar muito, não. 3,5.
Ah, eu vou então pular na frente. 3,5 também.
Eu vou dar 4 estrelas. Eu vou sou mais bonzinho.
Eu vou com 3,5 também.
3,5. E eu vou com 3.
Olha, achei que você ia dar 1.
Não. Eu gostei normal, é isso. 3.
Normal. Gostei normal.
Sabia.
Ah, e aí fazendo a média, 9 fora. Desce 3, vai 1. Virando aqui o logaritmo, a média ficou 3,5. Acho bem justo.
3,5, ah, tá ótimo. Tá bem dado.
É isso.
Muito bem. Pra finalizar, chances, então, no Oscar Internacional não tem. É isso que
não,
vocês
tem, mas não é tanto assim. Porque se você levar em consideração, o Zona de Interesse foi indicado melhor filme e melhor filme internacional. Então
eu
quer
acho.
Dizer o quê?
Zona de Interesse tá na frente.
É. Qual é a lição?
O diretor também, né?
Também.
Perfeito. Então é isso, gente.
É
Fica
isso,
por
pessoal.
Aqui o Cinemático de hoje.
Fica.
Voltamos na semana que vem.
É isso.
Valeu,
beijo.
Beijo.
Tchau.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.